Som, teste, som. 2, 3, teste.
Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social. A Câmara Municipal de Araguari realiza na presente data, 20 de outubro de 2023, audiência pública para apresentação pelo órgão gestor do SUS no município do relatório de gestão da saúde referente ao segundo quadrimestre de 2023. Em observação ao disposto no artigo 36 da Lei Complementar Federal 141, de 13 de janeiro de 2012. Para fazer parte da mesa, convido... Ana Lúcia.
Só um minutinho. Boa tarde, pessoal. Só um minuto, tá? Só colocar meu olho aqui, porque senão eu não... Gerente de Administração e Planejamento, Gleibson Fernando Pires. Tá aí, Gleibson. Pode estar entrando e ocupando aqui, ó, as cadeiras. A Fernanda ainda não chegou, né? Gerente de Logística e Infraestrutura, Carlos Eduardo Oliveira. O Dudu, cadê o Dudu? Gerente de Atenção Integral à Saúde, Maria Antônia, também não chegou. Gerente de Vigilância em Saúde, Virgínia Nunes de Urzedo. Contador do Fundo Municipal de Saúde, Stefane Samara de Souza Santos. Essa eu não conheço, é você. Está chegando? Coordenador financeiro, Ana Maria Beatriz Sardella. Também não conheço. Coordenador da Atenção Primária, Marislene. Doutora Marislene, chegou? Fernanda? Coordenador de Transporte, Richardson. Veio? É o Cafrune agora, né? Coordenador de Compras, Mariana Ferreira. Coordenador de Almoxerifado, Michel Frank da Silva. Coordenador de Controle, Avaliação e Auditoria, Vanessa Barbosa Andrade. Coordenador do CAI, Simone Guirelli Borges Mendes. Obrigada. Coordenador da Policlínica, Jânio Lira de Almeida. Coordenador de Vigilância Epidemiológica e Humanização, Adriana Aparecida Rossini Queiroz. Calma. Coordenador de Patrimônio, Regis Alves da Silva. Coordenador da Central de Regulação, Maria Cecília Souza Santos. Chama a secretária de Saúde, Soraya, para que possa estar vindo aqui. Oi, Márcia, tudo bem? Oi. Laura, subsecretária da UPA, né? Da UPA não, é de urgência e emergência. Fernanda, senta aqui, ó, que aqui fica mais fácil para você falar.
Dando início aos trabalhos, concedo a palavra à senhora secretária Soraya.
Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa tarde, né, para a gente fazer a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2023. Eu vou só aguardar ali a projeção para nós iniciarmos. Dessa vez, a gente vai fazer uma alteração na projeção. Geralmente, a gente apresenta o que a gente fez primeiro e depois a questão dos valores, né? Nós vamos inverter, porque a Fernanda vai fazer a apresentação desses valores e ela depois tem que buscar o filho na escola, senão, às vezes, atrasa muito.
Convidar o presidente do Conselho da Saúde, Tadeu, para fazer parte da mesa aqui.
Fazer parte das cadeiras.
Das cadeiras.
Em nome do Miranda lá, quero cumprimentar todos os secretários que estão aí. Você, né, Gustavo? Você que tinha que ser para representar, mas é que a gente, se for falar nome por nome aí, às vezes passa batido, né? Então, eu quero dar boa tarde para todos vocês e obrigado pela presença de cada um de vocês.
Pronto, presidente. A Fernanda, boa.
Senhora Fernanda, pode começar o seu relatório.
Boa tarde a todos. Então, hoje nós estamos prestando conta do segundo relatório de gestão de 2023. Vamos falar dos dados consolidados até o final de agosto de 2023. Receitas e transferências. Nós temos até esse momento arrecadado um montante de R$ 263.317.000, sendo 74% do valor arrecadado referente a transferências estaduais e federais. Nós podemos ver, através desse quadro aí, que a gente teve uma redução na arrecadação em comparação ao orçamento. Nesse quadro aí, a gente tem o demonstrativo de recursos de transferências, né, de forma geral, com a análise vertical e horizontal, e nós podemos ver que 66,65% do montante foi referente a recursos recebidos da União, através de portarias, e temos 32,39% referente a recursos recebidos do Estado. Os principais blocos financiados pelos recursos da União é o da média e alta complexidade e o da atenção básica, sendo 47,24% da MAC, né, e 13,76% da atenção básica. Agora, já passando para a questão das despesas, nós temos 30,82% de índice dentro da saúde, no qual a nossa obrigatoriedade seria 15%. 98,57% dessas despesas são correntes ou de custeio. E 1,43% apenas são de despesas de capital. Nesse quadro aí, a gente tem as despesas por subfunção, né? E a gente apresenta aí o empenhado, liquidado e o pago, e uma análise vertical do valor liquidado. E podemos ver que 47,39% dessas despesas foram aplicadas em assistência hospitalar e ambulatorial, que é a contratualização com os hospitais e a habilitação de serviços de média e alta complexidade, controle e avaliação e monitoração dos serviços de apoio. Então, nossa maior despesa está no bloco da média e alta complexidade, né? Pagamento da UPA, pagamento da Santa Casa, pagamento do Hospital Padre Júlio. 27,33% foram aplicados na atenção básica e 17,69% na administração geral, serviços administrativos como um todo. Dentro da média e alta complexidade, nesse momento aí, a gente considera só a subfunção média e alta complexidade. Dentro dela, 72% foram destinados ao elemento de serviços de pessoa jurídica, 9,78% com despesa de exercícios anteriores e 9,71% em contribuições. O que é contribuições? Às vezes, nós recebemos resoluções ou portarias que vêm a título de incentivo. Quando nós recebemos essas resoluções e vem amarrada a incentivo, nós repassamos para o Quinés, no qual foi estabelecido, por exemplo, uma portaria de incentivo que veio para a Santa Casa. Então, ela vem no Quinés da Santa Casa e ela entra a título de contribuição. Só que sempre amarrada a um plano de trabalho. Nenhum recurso que a gente recebe, mesmo que seja a título de repasse, nós não passamos sem um plano de trabalho e sem a aprovação do Conselho Municipal. Aí a gente aponta os maiores gastos, né, dentro da média e alta, que é a Santa Casa, no qual foi liquidado 23 milhões, laboratórios e clínicos em geral, 17 milhões, UPA, 18 milhões, Hospital de Longa Permanência Padre Júlio, 2 milhões 627. Lembrando que a Santa Casa nós utilizamos recursos de origem federal, estadual e tem alguns procedimentos que nós temos que fazer complementação. Então, a gente vê as três esferas participando do pagamento da Santa Casa. Laboratório, quando a gente fala de análise clínica, nós só utilizamos recursos federais. A própria tabela SIGTAP consegue pagar, né? UPA nós usamos as três esferas. Nós utilizamos recursos federais, estaduais e municipais. E o Padre Júlio, nós só usamos recursos municipais. Por enquanto, o Hospital Padre Júlio, ele é só do município. Atenção básica. Atenção básica, 75% do recurso é utilizado na folha de pagamento. 12,88% material de consumo e 5,51% em serviços de pessoas jurídicas. A gente já vê a diferença de um bloco para o outro, né? Enquanto na média e alta complexidade, a gente paga mais fornecedores, na atenção básica, o nosso gasto maior é com a própria folha de pagamento, as campanhas, mutirões de vacinas. Dentro da atenção básica, nós utilizamos 25 milhões para pagamento da folha. Fonte 500, o que a gente sempre fala, 15% ou recursos próprios. 49% foram destinados à folha de pagamento, 27,37% em serviço de pessoa jurídica e 11,18% com obrigações patronais. Então, nós podemos ver pelos índices que o recurso do fundo ele está sendo utilizado em sua totalidade, né? A gente utiliza recursos próprios só com aquilo que não é estabelecido em portaria ou resolução, que é o caso que eu comentei agora do Hospital Padre Júlio, que ainda não está na rede, e com as complementações, né? Que tem alguns procedimentos que o fornecedor não trabalha pela tabela SIGTAP, nós temos que fazer a complementação. Pode passar, por favor. Vigilância em saúde. 72,54% do bloco Vigilância em Saúde é também utilizado para pagamento de folha, utilizado dentro da folha de pagamento, 22% com equipamento e material permanente e 2,47% com material de consumo. Esse bloco, nesse exercício, ele teve uma apresentação diferente. Graças ao novo trabalho, né? Acho que graças à Virgínia, lá à frente da Vigilância e Saúde, até o ano passado a gente recebia 300 mil nesse bloco de Vigilância em Saúde. Esse ano, em um quadrimestre, a gente recebeu 2 milhões. Nós atingimos um índice bem diferente, nós conseguimos cumprir todas as metas qualitativas e quantitativas estabelecidas pelo governo federal e estadual. Dentro da Vigilância em Saúde, nós temos a Vigilância Epidemiológica, né? E 82% da Vigilância Epidemiológica, o recurso, as despesas desse bloco, é com folha de pagamento. 9,70% foram gastos com materiais de consumo e 3,95% com outros serviços de pessoa jurídica. Folha de pagamento da Vigilância Epidemiológica foi de 5 milhões 512 mil. Assistência farmacêutica. A assistência farmacêutica, de janeiro até o final de agosto, nós trabalhamos praticamente com os recursos estaduais. Cadê a Nayara? Nayara. Também, graças a Deus, a gente tem tido um ótimo índice dentro do SIGRES e do GEICOM. Nós temos conseguido cumprir. Nós não tivemos um aumento de recursos, mas a gente conseguiu estabelecer, e o grande aumento de recursos aconteceu no exercício anterior, onde a gente quase não recebia recursos da farmácia e a gente começou a receber vários recursos de origem estadual também pelo cumprimento de metas. Na assistência farmacêutica, o gasto é praticamente 100%, né? 96% com material de consumo, que são os medicamentos. Maior gasto dentro de uma farmácia, medicamentos. 2,40% com equipamentos e materiais permanentes. Nesse quadrimestre, a farmácia executou uma resolução, no qual a gente conseguiu apresentar esse número aqui de 2,40%, porque quase não recebemos recursos de investimento. E esse ano a gente teve, não foi um valor muito alto, mas a gente pôde adquirir algumas coisas para a farmácia. E 1,48% com serviços de pessoa jurídica. Nós gastamos com medicamento R$ 2.381.474, sendo R$ 1.134 com recursos próprios, incluindo aqui, gente, ordem judicial, que é quase 80% desse valor. E o restante, que é fornecido lá na atenção básica, ele está saindo do bloco da assistência farmacêutica, que é recursos oriundo do governo federal e do governo estadual. Nesse montante aqui, 80% se refere a recurso estadual, que é também um cenário novo, porque nós utilizávamos mais recursos federais. E hoje a gente tem uma receita elevada oriunda de resoluções. Investimentos. Nós tivemos R$ 465 mil valor liquidado de investimento na rede de serviços de saúde, que é através da fonte 601. Tivemos também na fonte 621, que é a fonte estadual, quando eu falo fonte 621, são as resoluções, nós tivemos 366 mil. E tivemos um valor bem alto de 894 mil de investimentos referente à fonte 500. Isso daqui explica também o nosso índice, que eu falei lá atrás, do aumento, de onde é estabelecido 15% e nós já gastamos 30%. Né? Então, nós tivemos reformas da UBS. Esse ano, a gente teve o Padre Júlio, que também nós no ano anterior nós não tínhamos, né? E ele é arcado só com recursos municipais. Nós já estamos trabalhando para colocar ele na rede, para que nós possamos receber recursos de origem federal e estadual, só que não é um processo tão simples. Ele é moroso, é cada etapa, né, Cleibson? Cada hora a gente preenche um, falta outro, preenche um, mas nós vamos finalizar. Acredito que até o final do mês a gente consegue completar essa missão. Transferências de recursos do Fundo Estadual de Saúde. Nossas despesas foram de R$ 11.273.000. Ó, por aqui a gente consegue ver, né? Como o Fundo Municipal de Saúde teve uma mudança grande de cenário em relação a recursos estaduais. Antes, nós não contávamos com o Estado para quase nada dentro da Secretaria de Saúde. Hoje, nós recebemos, ó, só empenhada a gente tem 16 milhões, e nós recebemos 19 milhões do Estado. 52% desses valores foram gastos como serviço de pessoa jurídica. 18% gastos com materiais de consumo. Esses 18% aqui, nós podemos falar praticamente que é de medicamento. E 17,9% com contribuições. Por que contribuições dentro do Estado? Existe um programa relativamente novo dentro da Secretaria Estadual de Saúde, que é o Valora Minas, Otimiza SUS. E esse recurso ele vem amarrado ao QNES. Até essa data aqui, o QNES favorecido era o da Santa Casa, então é um repasse. Então, nós temos que passar a título de contribuição nesse elemento de despesa. Aqui foi apontado também o que eu já citei, né, que houve um excesso de arrecadação de 9 milhões. Convênios, transferências de convênios. O valor não é alto, nós temos aí um valor de R$ 540.000, que é um convênio 100% do município de Tupaciguara, no qual nós também só repassamos. É um recurso para Santa Casa que o município de Tupaciguara passa para o município de Araguari e nós repassamos para Santa Casa. São recursos fundo a fundo. Um município não pode passar diretamente para uma entidade que é do QNES, do município de Araguari. Então, sempre, se algum hospital vai prestar serviço para outro município, a forma de pagamento é fundo a fundo. Tem que entrar no município e a gente repassar. Restos a pagar. Até o segundo quadrimestre de 2023, foram pagos o total de R$ 8.683.000. Referente a recursos próprios, foi pago R$ 7.441.000. E referente ao Fundo Municipal de Saúde, o montante de R$ 1.241.000. Restos a pagar aqui, quando a gente vê relacionado ao fundo, é porque nós temos obras que é empenhado o valor todo no ano anterior, só que é feito o pagamento através de medições e acaba passando de um exercício para o outro. Esse pagamento é realizado através de restos a pagar não processados. No caso da saúde, quase todos os restos a pagar são por isso. São medições, são empenhos que a gente fez de maneira global, porque o recurso já estava em caixa, mas o serviço não foi finalizado dentro do exercício. Aí, para finalizar, nós temos o resultado financeiro, né? Nós podemos ver como o saldo anterior aí de 17 milhões, tivemos um crédito de 58 milhões, uma aplicação aí, recurso que ficou em conta de 2 milhões e 51, debitou 46 milhões e temos um saldo final de 31 milhões. Agora, quando a gente divide isso aí por bloco, custeio, iniciamos com um saldo de 105 e terminamos com 7 milhões. Bloco de investimentos, iniciamos com 540 mil e encerramos com 1.278.000. É aquilo que toda prestação de contas eu falo, né? Nós quase não recebemos recursos de investimento. Ele sempre fica dentro dessa faixa aí. Chega, a gente já gasta, sempre passando um saldo bem pequenininho de um recurso de um ano para o outro, de um exercício para o outro. Repasses estaduais. Iniciamos com 16 milhões 620 e terminamos com 22 milhões e 79. É um superávit, estadual superávit. É, a gente iniciou com menos e terminamos em agosto com valor maior. A apresentação voltada para o setor financeiro e contábil é essa e eu estou... Superávit, aumentou, graças a Deus. É, estado, a gente teve um grande aumento. Nós tivemos uma pequena queda no governo federal, com as portarias. É, mas, no fundo, não foi tão grande assim, porque eram portarias amarradas, mas houve uma queda, sim. Eu estou à disposição para qualquer questionamento, né, e agradeço a todos pela paciência.
É, Fernando. Obrigada, viu? É, para mim, tá claro, tá tudo ok, tá? O presidente quer fazer algumas perguntas.
Certinho. Sim, está em dia. Será que esse repasse não seria voltado, quando o senhor citou aí de funcionário, do piso da enfermagem, não?
Não, é a respeito para a empresa de pagamento mesmo. Uhum. E paga no quinto dia útil. Segundo os funcionários lá, esse mês não tinha, o pagamento foi atrasado. Isso acontece, está acontecendo ou não?
A UPA, nós pagamos, como eu falei anteriormente, com os três recursos, federais, estaduais e municipais. Nós liquidamos a UPA geralmente no primeiro, segundo dia útil do mês e a gente encaminha para a tesouraria. É, houve, sim, um atraso na parte de recursos próprios por dificuldade de caixa, mas não foi um atraso grande, não. Laura, foi em torno de uns 5 dias?
Na verdade, a gente faz o pagamento até o quinto dia útil, né?
Isso.
Então, se eu não me engano, foram uns 2 dias de diferença desse prazo. Porém, como a Fernanda falou, né, a gente repassa os valores estaduais e federais, são repassados no primeiro dia, porque eles já estão em conta, em caixa.
Lembrando que o recurso, por exemplo, do último mês, o recurso federal e estadual que a gente repassa para a UPA, ele é suficiente para pagar o operacional 1. Tá? Que o operacional 1 é a folha de pagamento da Missão Sal da Terra. E quando a gente repassa, quando a gente empenha e liquida a UPA com recurso federal e estadual, é porque esse dinheiro já está na conta. Então, chega na tesouraria, às vezes tem um atraso aí com recurso próprio, por questão de caixa, mas o valor que foi pago, principalmente nesses últimos 3 meses, que é de recurso federal e estadual, ele é suficiente para pagar o operacional 1, que é a folha de pagamento.
Pois é, mas não tem como evitar que atrase o pagamento dos funcionários da UPA, não?
Então, vereador, nós temos uma OS que é gestora, né? Nós temos a obrigação de passar o recurso para essa OS, mas a obrigação de pagar os funcionários cabe à OS, né? A Missão Sal da Terra, no caso que o senhor comentou, que é a UPA, né? Ela que tem a obrigação de repassar esse recurso até o quinto dia útil para esses funcionários.
Pois é, mas aí vocês não têm obrigação de fiscalizar isso, não?
Sim, temos. E até o Cleibson está aqui, a Laura. É, de conhecimento, a gente sempre notifica através da comissão. Existem várias notificações, às vezes chega algum questionamento até de funcionário e a gente sempre responde tudo. Mas, assim, a obrigação principal para honrar essa data é da Missão Sal da Terra.
Pois é, não, porque teve uma reclamação dos funcionários esse mês, de atraso de pagamento. E parece que... Não, não é do PIS, não, é pagamento mesmo.
Mas aí é igual a Fernanda falou, o recurso que a gente repassa para eles, para a Missão Sal da Terra, do governo federal e do governo estadual, ele cumpre o pagamento da folha, ele é suficiente para pagar a folha de pagamento, não deveria haver esse atraso. O que, que eu faço compromisso aqui com o senhor, vereador? Nós vamos verificar através da comissão de fiscalização da UPA, de acompanhamento e fiscalização, o que está acontecendo. Tá? Agora, o recurso próprio teve um atraso mesmo, sim, mas o recurso próprio é o que eles pagam a outra parte, não é destinado à folha de pagamento. Né? É, paga os insumos, fornecedores, enfim. Nós vamos verificar.
Então, tá bom, então.
Só isso? Então, tá bom. Muito obrigada a todos.
Chamar a doutora Marislene, né, coordenadora da atenção primária, para sentar aqui com a gente.
Pode passar. Bom, aqui está a relação dos nossos gerentes e coordenadores da Secretaria Municipal de Saúde. É uma equipe extremamente competente, que está à frente na realização das ações de saúde, e graças ao empenho dessa equipe, o município tem conseguido aumentar os repasses, tanto do governo federal quanto do governo estadual, e recebendo incentivos desses governos para que a gente melhore cada vez mais a prestação de serviço para a nossa comunidade. Porque na saúde é assim, quanto mais a gente produz, mais recursos o Ministério da Saúde e o Estado destinam ao município. Pode passar, por favor. Bom, vamos lá para os dados demográficos, né? Porque tudo quando a gente fala em saúde, a gente tem que pautar na nossa população. Então, no último censo do IBGE, nossa população estava com 117.808 pessoas. E aí, a gente traz aqui os dados de nascidos vivos, que é um dos indicadores de saúde. A gente tem que informar toda criança que nasce com preenchimento da ficha do SINAM, de nascidos vivos, informando a quantidade de crianças que nasceu, porque todos os nossos indicadores vão ser pautados em cima desse número de nascimento. A questão da vacinação, se a gente está atingindo ou se não está atingindo a cobertura, é pautado no número de nascidos vivos. Isso aí foram de anos anteriores. Em 2023, nós tivemos a quantidade de nascidos vivos no primeiro quadrimestre, 570 nascidos vivos, e no segundo quadrimestre, 401. Só que lá no mês de agosto, os hospitais, porque os hospitais que fazem o preenchimento dessas guias e encaminham para a vigilância epidemiológica, nós tínhamos que estar fechando e eles ainda não tinham enviado todas as fichas de nascido vivo. Então, esse dado aí de 401, a gente colocou uma observação lá que provavelmente ele vai ser superior a isso com o número de nascidos. Bom, o óbito, né? A gente trabalha também com a questão dos óbitos. O que acontece? A gente tem o CIDS por doenças e também é um dos nossos indicadores, né? Tentar manter a qualidade, trabalhar com a promoção da saúde para prevenção de óbitos, né, preveníveis, que tem algumas situações de saúde que, se a gente trabalhar e intensificar, a gente consegue reduzir o número de óbitos por essas causas. Bom, e aí a gente teve algumas situações. Doenças infecciosas. No primeiro quadrimestre, nós tivemos 24 óbitos, no segundo, 26. Neoplasias, né, que são os tumores. No primeiro quadrimestre, nós tivemos 61 óbitos, no segundo, 49. Doenças do sangue, né, hematopoéticas, 1 no primeiro quadrimestre, 3 no segundo quadrimestre. Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas. No primeiro quadrimestre, a gente teve 25, no segundo, 18. Transtornos mentais e comportamentais. Óbitos por transtornos mentais. No primeiro quadrimestre, 3, no segundo, 4. Doenças do sistema nervoso, no primeiro quadrimestre, 16, no segundo, 13, óbitos. Doenças do aparelho circulatório, né, que é uma das principais causas de óbito, 66 óbitos no primeiro quadrimestre, 61 óbitos no segundo. Doenças do aparelho respiratório, 35 no primeiro quadrimestre, 43 no segundo. Aparelho digestivo, 12, 19 no segundo quadrimestre. Doenças de pele e do tecido subcutâneo, 5 óbitos no primeiro quadrimestre e 3 no segundo. Doença do sistema ósseo muscular e conjuntivo, 1 morte no primeiro quadrimestre e nenhuma no segundo. Doenças relacionadas ao aparelho genitourinário, 16 óbitos no primeiro quadrimestre, no segundo 10. Malformações, deformidades cromossômicas, malformação congênita, nenhum óbito no primeiro quadrimestre, 2 óbitos no segundo. Sintomas e sinais de achados anormais em exames clínicos, 3 no primeiro quadrimestre, nenhum no segundo. Isso aqui, pessoal, é tudo assim, o que o médico preenche lá na declaração de óbito. Por isso que é muito importante a gente saber, porque com isso aqui a gente traça estratégias e políticas públicas de saúde para evitar que as pessoas venham a óbito, né, por agravos de algumas doenças. Então, isso aqui é importante para a gente fazer a vigilância do que está acontecendo. Bom, parâmetros de leitos do SUS. Isso aqui é um parâmetro da Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, que fala que o ideal para que a gente tenha a quantidade de leitos hospitalares suficientes é que a gente tenha 3 leitos por a cada 1000 habitantes, 3 leitos. Então, para Araguari, na quantidade de população que a gente tem, o total ideal seria que a gente tivesse no município 363 leitos. No mínimo, 2,5 leitos por 1000 habitantes, né? No mínimo, a gente teria que ter 302 leitos. E o que a gente tem hoje, em 2023? Nós temos 2,36 leitos por 1000 habitantes. Por quê? Porque a gente conseguiu aumentar esse número de leitos no último quadrimestre, né, que a gente está avaliando aqui, com o Hospital Padre Júlio, que nós iniciamos lá o atendimento em fevereiro de 2023, e agora, em agosto, com os leitos, né, que estão disponíveis no Hospital Sagrada Família. E isso melhora muito, né, a qualidade de vida das pessoas, e isso proporciona uma agilidade na transferência de leitos desses pacientes. Pode passar. Ah, e aí, o que nós temos hoje? Araguari, juntando os leitos que a gente tem, toda a nossa rede hospitalar, com o acréscimo que teve com os leitos do Hospital Padre Júlio, com os leitos que a gente teve na Santa Casa, a gente ainda tem um déficit para chegar lá naquele número ideal de 23 leitos para o município de Araguari. Bom, o Hospital Padre Júlio, né? O Hospital Padre Júlio é um hospital de longa permanência. Ele integra a nossa rede interna, atende o nosso município. Ele está localizado no antigo hospital de campanha, naquele prédio antigo que também funcionou pronto-socorro há muito tempo lá atrás. Nós fizemos toda uma estruturação, uma reforma, a contratação de uma OS para que a gente tivesse o atendimento da nossa população. Porque, como o número de leitos era insuficiente, esses pacientes aguardavam muito tempo na UPA a transferência para um leito hospitalar. E esse paciente, hoje, ele tem a possibilidade de ir para um leito hospitalar mais rápido, tendo um espaço físico mais adequado para ele, com uma cama adequada, com banheiro, né, com todo o conforto que o Hospital Padre Júlio tem. Porque a gente tem lá também a questão do quarto, que ele fica mais reservado. Porque na UPA, a estrutura que a gente tem é para que o paciente fique lá no máximo 24 horas. E não era a realidade que a gente tinha anteriormente, né? Então, ele veio para poder nos auxiliar e nos ajudar. Nós iniciamos lá com 20 leitos e hoje nós acabamos de assinar um convênio com eles, uma adesão no contrato deles, para aumentar de 20 para 30 leitos. Com o apoio do Conselho Municipal de Saúde, a gente conseguiu passar de 20 para 30, né? E sem custo nenhum, sem ônus nenhum para o município com esse aumento do número de leitos. Então, a gente saiu pagando o mesmo valor que a gente pagava para 20, fomos para 30 leitos, e hoje a gente tem esses 30 leitos disponíveis lá no Hospital Padre Júlio para estar recebendo esses pacientes.
Soraya, hoje o paciente não fica na UPA mais do que 24 horas, não?
Ainda fica nos casos mais graves. Por que que fica? Porque procedimentos de alta complexidade, hoje o meu prestador habilitado pelo Ministério da Saúde é a Universidade Federal de Uberlândia. Então, esse paciente vai para lá. O Sagrada Família, ele vem com a proposta de atender alta complexidade, só que, no momento, ainda não tem habilitação do Ministério da Saúde. Nós estamos trabalhando em todos os processos para habilitar o mais rápido possível. Já foi aprovado na CIB regional e na CIB estadual algumas habilitações de alta complexidade, como, por exemplo, neurologia, cardiologia, os leitos de UTI, gestação de alto risco, mas nós ainda dependemos da reunião da CIB tripartite, que acontece lá em Brasília, para aprovação, publicação da portaria, a vinda do recurso para que eles iniciem os atendimentos.
Pois é, mas sem ser alta complexidade, não fica mais do que 24 horas na UPA.
Nós temos feito todo um trabalho para que esse paciente não fique.
Tá bom, então.
Tá? Só fica se não tiver leito disponível. Né?
Soraya, e lá no Hospital Padre Júlio não tem prazo, não? Enquanto não sai a transferência em, outro, em um lugar que possa ser atendido, o paciente, ele pode ficar lá um mês, dois, porque, eu também não sei, porque eu não fui, né, mas me falaram que teve um paciente que já ficou 60 dias, tem uma agora pouco tempo, ficou 20 dias, entendeu? Mas são procedimentos que não são feitos aqui na Santa Casa.
O que que acontece? Por exemplo, dependendo do tipo de fratura de quadril que tem, que precisa de uma prótese especializada, de alta complexidade, especialista, se a gente não tiver aqui no município para realizar, esse paciente aguarda a transferência para a Universidade Federal de Uberlândia, que hoje é o serviço habilitado pelo Sistema Único de Saúde, né, para poder fazer esse atendimento. E aí lá vai ficando, e ele recebe todo o tratamento, toda a avaliação médica necessária, acompanhamento com nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, o que for necessário. Tá? Aqui a gente coloca a questão da produção, né, o número de pacientes internados no mês, isso aqui a gente está falando do Hospital Municipal Padre Júlio. Então, no primeiro quadrimestre, a gente teve 166 pacientes internados no hospital. No segundo quadrimestre, nós tivemos 295 internações. O número de pacientes femininos, 80 no primeiro quadrimestre e 136 no segundo. Pacientes masculinos, 86 no primeiro quadrimestre e 143 no segundo. O homem está internando mais, né, gente? Número de transferência do Hospital Padre Júlio para outros locais, para outros hospitais, 22 transferências no primeiro quadrimestre, 51 no segundo quadrimestre. Por quê? Tem alguns casos, algumas situações que o paciente não precisa de ir para lá para esperar. Ele vai para lá, recebe o tratamento, de lá ele recebe alta. Número de altas hospitalares no primeiro quadrimestre, 104, e no segundo quadrimestre, 192. Número de óbitos lá no Hospital Padre Júlio no primeiro quadrimestre, 15, no segundo quadrimestre, 25. Número de evasão de tratamento, 7, no primeiro quadrimestre, 2, no segundo quadrimestre. Né? E aí a gente trouxe todo o histórico lá do que foi feito, do que foi produzido. E lá, esse hospital, ele é um hospital que ele fica com pacientes em cuidados paliativos, que são aqueles pacientes que estão ali no final de vida e, às vezes, ele precisa, porque a família não tem estrutura para manter esse óbito no lar, com apoio do SAD, aí ele vai, às vezes, para o Hospital Padre Júlio para ficar lá, para receber os cuidados e o atendimento com a equipe, né? E, por isso, esse aumento aí do número de óbitos no segundo quadrimestre, porque o perfil do paciente que eles recebem lá, né, é um perfil de cuidados paliativos. Deixa eu passar. Bom, a Santa Casa de Misericórdia, a gente vai falar um pouquinho da produção deles, né, as consultas agendadas. Nós temos alguns ambulatórios para consultas em algumas especialidades na Santa Casa. Então, no primeiro quadrimestre, a gente não tinha o atendimento de angiologia. No segundo quadrimestre, nós conseguimos negociar, contratamos angiologista e atendemos 109 pacientes. Eu não estou enxergando, estou precisando do olho, viu, Ana Lúcia? Cirurgia geral. No primeiro quadrimestre, a gente atendeu 245 ambulatório de cirurgia geral. No segundo quadrimestre, 237. Gastroenterologia, 312. No segundo quadrimestre, 359 consultas. Neurocirurgia, 57 consultas no primeiro quadrimestre. No segundo quadrimestre, 20. Oftalmologia, 205 consultas no primeiro quadrimestre, 90 no segundo. Otorrino, 70 no primeiro quadrimestre, 152 consultas no segundo quadrimestre. Pneumologia, 207 no primeiro quadrimestre, 253 no segundo. Cirurgia torácica, 5 consultas no primeiro quadrimestre, 6 no segundo. Ginecologia obstetrícia, 289 no primeiro quadrimestre e 268 consultas no segundo quadrimestre. Então, isso totaliza, no segundo quadrimestre que a gente está fazendo a prestação de contas, 1.771 consultas.
Soraya, essas especialidades aqui é que você não tem, né, na...
Algumas dessas especialidades...
Ou algum tratamento especial?
Não,
como
não.
Que é?
Algumas
explica
dessas especialidades eu tenho, igual oftalmo. Oftalmo, hoje, eu tenho prestador no município, eu tenho 2 médicos por processo seletivo na policlínica, eu tenho contrato na Santa Casa, que faz pelo convênio, esse atendimento ambulatorial, eu tenho no ambulatório do IMEPAC e eu tenho ainda na Isoolis e na Cell Oftalmos.
Tá, aqui aumentou... no município, aqui na cidade, você tem a Santa Casa,
tem IMEPAC e policlínica.
São quantos profissionais, mais ou menos?
Então, tem na fila, policlínica, mas não... que é funcionário do município, são dois profissionais.
Tá,
não,
mas
tem a fila.
Quantos você consegue atender mensal de oftalmo? Consulta.
Na policlínica, a gente consegue atender 80 por semana, não é, Jânio? Consultas de oftalmo? Liga
Pode
seu microfone,
usar o microfone,
por favor.
Os oftalmos lá na policlínica, eles atendem, em média, eles fazem um plantão de 10 horas, né? Então, na agenda deles vão 30 pacientes, né? Por plantão, no caso.
Por dia.
Então, são 30 consultas diárias de oftalmo.
Porque a carga horária deles são 20 horas semanais.
Sim,
né?
Sim, mas então,
são 120 consultas por semana.
É 120 semanais.
120 consultas semanais.
E como que estão essas consultas? Os pacientes estão indo? Porque eu vejo muita reclamação aqui, sabe? Ah, que os pacientes não vão, entendeu? Daí eu quero saber o que tá acontecendo, ou por que essa fila continua fila, tem que diminuir, então. O que está acontecendo?
Ana Lu, essa saúde é assim. Quanto mais a gente oferece, e se a gente melhora a qualidade dos profissionais que estão atendendo, se a gente melhora a qualidade da unidade de saúde, aí a gente tem um aumento na demanda, porque um vai falando para o outro e falando para o outro.
Ah, então, não vai diminuir
nunca
nessa
hora. E aí, o que a gente vai fazer? Não, mas essa fila está rodando. As pessoas estão sendo atendidas num período de tempo menor do que era antes. Mas sempre está chegando demandas novas.
Tá. Jânio, dessas 120 semanal, quantos pacientes chegam em lá? Desses 120, quantos que não vão?
É difícil de falar para
vocês. Não,
mas
uma porcentagem,
assim, né?
Mais ou menos. Vão, toda semana são atendidos 100? no caso, lá na policlínica?
Eu
mais ou menos?
Eu acredito que mantenha essa média, eu acredito. Porque o que, que acontece? Geralmente, devido ao fato de nós termos ficado sem o especialista, né, o oftalmo, durante um período, muitas pessoas que estavam na fila de espera, eles optaram por fazer a consulta particular. Né? Ah. Então, por isso que, às vezes, há essa falta da pessoa no dia do atendimento.
Tá, e esse atendimento, por exemplo, tem os oftalmos, né, lá na unidade do Amorim, do Goiás, é avisado pela unidade do bairro ou é através da policlínica? Como que é essa? Como que eles avisam? Eles ligam para o paciente, não, já consultei, já, daí passa para outro, como que é?
Ana Lúcia, o que acontece? Nós temos uma central de marcação de consultas, onde as unidades básicas de saúde jogam toda a sua demanda dentro do sistema Sonner. E aí a central de regulação, ela faz a liberação dessas consultas. Então, não é a policlínica que avisa sobre essas consultas. Quem avisa é a própria unidade básica de saúde que avisa o morador que foi lá. Por quê? Porque a marcação ela não acontece direto na policlínica, ela acontece nas unidades básicas de saúde. Então, por isso, quem avisa os pacientes, quem entra em contato com os pacientes, falando, ó, sua consulta foi liberada, é a unidade básica de saúde.
E como que está sendo feito esse avisando esses pacientes? Porque a gente sabe que está sem telefone, né? Eles estão indo até a residência para estar avisando o pessoal? Como
que
está sendo?
Onde tem programa Saúde da Família, eles vão até a residência. Onde não tem programa Saúde da Família... os funcionários utilizam o próprio celular. E aí avisa esses pacientes sobre a consulta. Por quê? Porque geralmente eles fazem o grupo, o agente, ele tem os grupos, ele tem todo o contato daquelas pessoas que ele visita, que ele acompanha. Então, ele já tem esse vínculo e já tem esse contato para convidar essas pessoas para uma ação que vai acontecer dentro da unidade de saúde, para falar o dia que vai ser o atendimento, por exemplo, a liberação de testes rápidos, de marcação de qualquer ação que tiver. E aí eles utilizam esse canal também para avisar o paciente, falando para ele que a consulta dele foi liberada, para que ele procure lá na unidade básica de saúde e pegue a autorização.
Ah, tá. Eu só queria entender o porquê que está faltando tanto paciente. Obrigada, Soraya.
Ana Lúcia, falta paciente porque tem pacientes que a gente fala para ele, ele vai, busca o encaminhamento e não vai. A gente tem essa situação também. Geralmente, quando a unidade básica de saúde não consegue avisar o paciente, porque o paciente não atendeu o telefone, ele não foi lá buscar, eles tentam puxar outro paciente e colocar no lugar, para a gente não ter o médico na situação de ociosidade. Isso, quando a gente trabalha aqui dentro do município e com os prestadores, se a gente conseguir trocar, a gente troca.
Obrigada, Soraya, é só isso. Obrigada.
De nada. Pode continuar. Bom, em relação à questão das cirurgias neurológicas, né? Aí no primeiro quadrimestre a gente teve a realização de 2 cirurgias de urgência e 2 eletivas, e no segundo quadrimestre 4 de urgência e 3 eletivas. Isso aí é um convênio que a gente tem com a Santa Casa. Cirurgias de ortopedia. Também é um convênio que a gente tem com a Santa Casa. No primeiro quadrimestre, nós realizamos 141 cirurgias de urgência. No segundo quadrimestre, a gente realizou 131. E cirurgias conservadoras, cirurgias eletivas, a gente conseguiu realizar, nesse segundo quadrimestre, 216 cirurgias. Então, vocês veem aí que a gente conseguiu dar um aumento, né, na quantidade de cirurgias eletivas de ortopedia. Bom, a nossa estrutura lá da Secretaria Municipal de Saúde, a gente tem atenção básica, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, saúde mental, atendimento especializado, que é o CAI, atendimento de urgência, a parte administrativa.
Aí, dentro da atenção básica, nós temos os departamentos de nutrição, que faz a distribuição das fórmulas alimentares e o acompanhamento tanto de crianças que têm algum tipo de alergia alimentar, quanto de idosos que também precisam de um suprimento. Essa demanda pela suplementação e esse atendimento nutricional nos últimos anos aumentou bastante. Então, hoje, a gente tem um gasto com esse tipo de tratamento para os pacientes muito maior do que o que a gente tinha antes. Nós temos uma equipe multiprofissional do NASF que dá o apoio às unidades básicas de saúde, onde a gente tem médico-pediatra, psicóloga, educador físico, onde a gente faz também as atividades e o grupo de atividades no município. Nós temos 12 pontos hoje na cidade para fazer atividade física com a nossa população, trabalhando a prevenção, fortalecimento muscular e evitando assim várias doenças que acometem tanto idosos e jovens, né? Doenças preveníveis através da prática de atividade física. O Centro de Oxigenoterapia, o SAD, o Ambulatório do Sono, o CEAME, que é um centro especializado de atendimento materno e infantil, atendimento odontológico nas nossas unidades de saúde. Hoje são 21 pontos na atenção primária. Nós estamos com atendimento odontológico, inclusive nós ampliamos para o horário estendido. Antigamente era só no horário comercial, hoje as nossas unidades básicas de saúde, elas estão fazendo o horário estendido, o horário do trabalhador, que é após as 17 horas, e estamos também nessas unidades com atendimento de odontologia. A equipe da Vigilância em Saúde, nós temos o Departamento de Zoonose, Imunização e o Canil Municipal. Nós estamos com várias ações de imunização para aumentar a cobertura vacinal no nosso município. Araguari, assim como a maioria dos municípios brasileiros, nós não estávamos conseguindo atingir a taxa de cobertura vacinal mínima de 95%. E, com isso, nós estamos traçando várias estratégias, várias ações de saúde para aumentar essa cobertura vacinal. O nosso canil municipal, ele está passando por uma ampliação para receber um número maior de animais. A vigilância sanitária, nós temos trabalhado constantemente, junto com o prefeito e com todas as outras secretarias, para a liberação e agilidade nos alvarás sanitários. A nossa assistência farmacêutica, nesse quadrimestre avaliado, nós estávamos com uma unidade na farmácia municipal, na policlínica, que funciona até as 21 horas, na UBS Amanhece, na UBS Amorim, na UBSF Portal de Fátima e na UBS Goiás. A nossa demanda de medicamentos aumentou muito. Antes de 2021, faltava muita medicação. Então, a pessoa ia até a farmácia municipal e, como faltava, às vezes ela preferia ir numa farmácia popular, né, e pegar esse medicamento lá. Hoje, como uma das prioridades desse governo é fornecer assistência farmacêutica de forma adequada para a nossa população, não se falta mais medicamentos. Então, a população acaba indo tudo lá na farmácia municipal e isso fez com que a nossa demanda aumente muito. A questão da saúde mental, né? Nós temos o CAPS 1, que é o CAPS adulto, ali na doutora Afrânio, o CAPS 3, que é um CAPS lá no bairro Goiás, parte alta, que atende pacientes usuários de álcool e drogas, e o CAPS infantil, que atende na infância até a adolescência, até 18 anos incompletos, onde a gente tem o atendimento nessas unidades das nossas crianças e dos nossos jovens. Aumentou muito. É o CAI. Na Vigilância em Saúde, nós temos o CAI ali na estrutura, que é o Centro de Atendimento Especializado, onde nós fazemos o atendimento de HIV, dos pacientes com HIV.
dos pacientes com hepatites, né? E com sífilis também a gente dá um suporte para as unidades básicas de saúde. No CAI nós temos a farmácia, né? A farmácia do CAI, onde são disponibilizadas todas as medicações para esses pacientes que são portadores dessas doenças. Nós temos o PAS, que mudou de unidade, a UBS Central, que ganhou uma unidade nova, uma estrutura completamente diferente da que nós tínhamos anteriormente, uma estrutura moderna, uma estrutura com ar-condicionado, com conforto para a população do jeito que ela merece. Nós fizemos também, nesse quadrimestre, a reforma e a entrega da UBSF do bairro Maria Eugênia, que ficou uma estrutura totalmente adequada, né, e na altura que a nossa população merece também atendimento. Pode mudar, por favor. Bom, isso aqui são os nossos contratos que a gente tem, os contratos de serviço, os nossos convênios. Pode passar. Eu trouxe aqui, se alguém quiser depois, para saber, né, quem são nossos conveniados, pode estar consultando aqui. Tem tudo nessa lista. Uhum. Bom, dentro de recursos humanos, o que, que a Secretaria de Saúde tem feito? A gestão Renato Carvalho e Maria Cecília sempre trabalha no intuito de melhorar a capacitação, a qualidade do serviço prestado à nossa população. Então, nós temos investido constantemente em treinamentos para as nossas equipes, para todas as equipes no geral, né? Para equipes aqui da Unidade Básica de Saúde, para as equipes especializadas, para que a nossa população receba um atendimento de qualidade. Nós temos priorizado as ações de promoção e valorização dos servidores. Nós fizemos a ação do servidor destaque, né? A gente teve a primeira vez a questão do servidor destaque. Então, assim, todo mês a gente vai estar elegendo um servidor, né, que tem na ouvidoria a prestação de serviço que ele tem, que realmente se destaca, né, sobre os demais, e a gente vai estar sempre fazendo isso como uma forma também de motivar. Trabalhar na saúde, né, a gente tem que valorizar essas pessoas que têm o compromisso e essas pessoas que amam o que fazem. Realizamos concurso público, foi publicada a homologação do concurso e, em breve, estaremos com as nossas equipes completas na atenção primária, na farmácia, na regulação. Nós tivemos vários profissionais que pediram exoneração, que pediram desligamento do município. Com isso, nossas equipes ficaram por um tempo incompletas e agora, com a homologação do concurso público, nós poderemos chamar esses profissionais para atender a nossa população, né, na maneira que eles precisam. Porque o que, que a gente estava fazendo até então? Disponibilizando, pagando hora extra para que os profissionais cobrissem todas as unidades básicas de saúde. E hoje a gente, né, com a homologação desse concurso, nós já encaminhamos a listagem com a solicitação para o chamamento, e à medida que eles forem sendo chamados, forem passando pelo SESMIT, né, esses profissionais a gente já vai estar colocando eles nesses pontos para atendimento da nossa população, o mais breve possível. Realizamos também processo seletivo para a gente combate a endemias, para a gente comunitário de saúde. Isso aí é um quadro que mostra os vínculos, né, com a Secretaria Municipal de Saúde. Nós temos 418 cargos efetivos, um agente político, né, que sou eu, 316 contratados, 25 cargos comissionados, 2 profissionais que, por terem entrado num processo seletivo antes de 1988, eles são estáveis.
33 função pública e concursados que passou do estágio probatório, 189, totalizando 983 profissionais na Secretaria de Saúde. Bom, a Secretaria de Saúde, nesse quadrimestre, nós tivemos vários destaques. Nós participamos da 10ª Conferência Estadual de Saúde de Minas Gerais, onde Araguari teve a eleição de 3 delegados para representar o Estado de Minas Gerais. E também tivemos representantes na Conferência Nacional de Saúde em Brasília. Isso é muito importante, porque é lá, nesses locais de discussão, que a gente discute, né, as políticas públicas de saúde e leva para o governo federal as propostas, né, dos municípios, a proposta do Estado. Participamos também do 27º Congresso do CONASENS, o maior evento de saúde pública da América do Sul. Ficamos entre as 420 experiências exitosas de todo o país, né, pela ação de vacinação que nós temos feito aqui no município de Araguari. Fomos destaque também no Fórum de Doenças Crônicas Não Transmissíveis em São Paulo, onde 46 países apresentaram, inscreveram os trabalhos científicos. E dentre os trabalhos selecionados, Araguari está entre os 3 trabalhos selecionados pela Organização Mundial de Saúde como uma atuação através do ambulatório do sono, como um projeto de sucesso, né, que foi mostrado para o mundo, a nível nacional, a nível internacional. Pode passar. No Departamento de Compras e Licitação, fizemos vários processos de compras, vários processos de licitação. Otimizamos a contratação, a cotação de materiais. Isso tudo tem sido realizado, né, treinamentos e capacitações através da controladoria, através da procuradoria, para que a gente adeque a Secretaria Municipal de Saúde às normas e exigências do governo federal, com a nova lei de licitações. Então, a gente realiza uma quantidade de pregões, dispensas, adesão de ata muito grande. Foram 20 processos, sendo uma chamada pública, contratação de organização social qualificada para atuar no gerenciamento operacional e administrativo de 3 UBSFs, 12 pregões eletrônicos, 7 dispensas de licitação e uma adesão para 5 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde a gente fez, e em breve a gente estará com uma frota, né, sendo entregue para a nossa população. Atenção básica, as unidades de saúde atendem às mais diversas demandas da população. Tivemos um avanço na informatização e na produção das unidades de saúde através da utilização do PEC-SUS. Conseguimos atingir vários indicadores do governo federal, do Previne Brasil, e isso faz com que o município de Araguari receba cada vez mais incentivos e mais recursos. A continuidade das reformas da unidade do Barracão, o Barracão em breve será entregue para a nossa população daquela região, já está praticamente pronta. Entregamos a UBSF do bairro Maria Eugênia, que fica ali na Avenida Maria Badia da Costa, uma unidade que foi totalmente estruturada, colocada dentro das normas sanitárias, trocado telhado, trocado rede elétrica, construído uma sala para agente comunitário de saúde, uma sala com espaçamento físico adequado para atendimento odontológico.
a questão da acessibilidade, porque a maioria das nossas unidades de saúde, essa unidade do bairro Maria Eugênia, era uma unidade muito antiga. Então, não tinha acessibilidade para os nossos pacientes. E nós fizemos toda a estruturação e hoje a unidade ela tem todas as normas de, cumpre todas as normas de acessibilidade. Conclusão e mudança para o novo prédio da UBSF Central e o PAS. Então, hoje, a UBSF Central e o PAS, ele está numa unidade de saúde, assim também como o SISCAM, numa unidade de saúde adequada para o atendimento da população, tem todo um conforto naquela estrutura. E a questão gasto, custo, benefício, né, o que a gente pagava numa casa para ficar dois serviços, hoje a gente paga um pouquinho a mais para ficar em três serviços naquele mesmo local, com uma estrutura completamente moderna, adequada, bem iluminada, ventilada e que atende às normas de vigilância sanitária. A conclusão da UBSF do Portal dos IPs. A unidade ela foi finalizada, foi feita a entrega de chaves e foi homologado, se não foi, vai ser homologado agora o resultado daquela chamada que eu falei da organização social que vai gerir as nossas UBSFs. Então, em poucos dias, nós estaremos com a nossa UBSF, Portal dos IPs, funcionando e atendendo aquela população. Em poucos dias, a gente já vai fazer essa entrega, né, marcar essa entrega para a nossa população. E lá vai ter sala de vacina, consultório odontológico, tá, foi construída dentro de todas as normas da vigilância sanitária, né, um local amplo, arejado, bem iluminado, que do jeito que a população merece, né, gente? Nós estamos na construção da UBSF do Bela Suíça, as obras estão muito adiantadas, já está na fase de finalização, de acabamento, né, Mariel? A Mariel me dá um apoio tremendo com os engenheiros de lá para fiscalização e acompanhamento dessa obra. Então, em breve, nós teremos também, a previsão é que o Bela Suíça a gente entregue ele no máximo em fevereiro, pelo cronograma, se tudo der certo, né? Avanço no prontuário, no processo licitatório de nova empresa para a construção da UBSF Milênio. Infelizmente, a UBSF Milênio, a gente não conseguiu avançar tanto, porque a empresa que ganhou o processo licitatório, ela desistiu da obra e, por isso, nós tivemos que fazer todo o cálculo das planilhas e abrir novo processo licitatório. Mas, em breve, a gente já está dando todos os andamentos e a gente já terá a empresa vencedora desse certame para dar continuidade à construção da UBSF Milênio. Ampliação das ações com a comunidade em educação e saúde e ações de prevenção. Atividades físicas ministradas por educadores físicos nas unidades básicas de saúde. Educação em saúde ministrada por enfermeiros nas salas de espera das unidades básicas. Coleta de exame de Papanicolau em todas as unidades, em horários, inclusive horários diferenciados, em horário do trabalhador, para facilitar que os pacientes tenham acesso à saúde. E, aproveitando nisso, eu quero convidar todo mundo, não tem nada a ver aqui não, mas eu lembrei, porque falou da coleta de Papanicolau, amanhã, dia 21 de outubro, das 8 da manhã às 16 horas, em todas as unidades básicas de saúde do município, nós estaremos realizando a coleta de Papanicolau e a disponibilização de exames de mamografia para mulheres da faixa etária de 50 a 69 anos, a mamografia de rastreamento que a gente faz. Agora, a coleta do exame Papanicolau é de mulheres de 25 a 64 anos. Já fica aí todo mundo o convite. Por favor, avise as pessoas que vocês conhecem que nós estaremos disponibilizando amanhã, sábado, essa ação. Ampliação do horário de atendimento à população nas unidades de saúde. Hoje, a gente tem na UBSF do bairro Gutierrez, Miranda, São Sebastião, Santa Terezinha, todos os Santa Terezinhas. Lá em Piracaíba, que é um local com zona rural, nós estamos com atendimento noturno para a população, o atendimento no horário diferenciado. Novo Horizonte, Chancia, Maria Eugênia, Amanhece, Portal de Fátima, Murim. Pode passar. Na atenção básica, nós tivemos destaques para diversas campanhas de vacinação realizadas na unidade de saúde. Fizemos vários dia D, mutirão de vacinação, várias ações. Estamos indo para dentro das escolas, trabalhando em conjunto com a Secretaria de Educação para que a gente consiga atingir os nossos indicadores. Ah, e lembrando vocês que a nossa campanha de multivacinação, ela se inicia agora, dia 28. E dia 28 nós também teremos campanha, vai ser um sábado, o início da campanha para colocação dos cartões de vacina em dia. E é muito importante que todos nos ajudem a divulgar para que a gente garanta o acesso à vacina a todos, porque é um direito de todos. E um horário a mais, né? Um sábado, um dia mais tranquilo para quem trabalha, para poder levar o filho, o adulto, a criança, o jovem. A coleta de Papa Nicolau e a mamografia é amanhã, dia 21. E a campanha de multivacinação é dia 28. 28 desse mês ainda. Fizemos várias ações de mobilização e conscientização da população nas unidades de saúde, através do POEPS. Trabalhos com a população obesa, trabalhos com a população em magreza, para a gente melhorar o estado nutricional das nossas crianças, dos nossos jovens e adultos. Então, a gente tem feito esse trabalho, atendimento de nutricionistas nas unidades básicas de saúde e, através do POEPS, através tanto de educadores físicos contratados quanto através do trabalho junto, em parceria com o Conselho e com a FAEC, né, a gente disponibiliza essas ações também em todo o município. Bom, então, um resumo das atividades, né, a quantidade de atendimentos que a gente teve nas unidades básicas de saúde. Nesse quadrimestre, no segundo quadrimestre, que vai de maio a julho, foi computado até julho, gente, porque os dados da produção de agosto, eles ainda não foram fechados. Mas, como a gente tem a data para poder fazer a prestação de contas, eles não foram computados ali. Então, está faltando um mês. Nós tivemos, nesse quadrimestre, 32.449 atendimentos. Atendimentos de médicos, né? De enfermagem, 1.459, e procedimentos de enfermagem, 58.322 procedimentos. E isso tudo contabilizado através do PEC-SUS, do prontuário eletrônico, a coordenação da atenção primária acompanhando em tempo real, né, todos os dias, o que é que está sendo feito, o que é que está sendo atendido, se esses dados estão sendo lançados. Departamento de Odontologia. A gente teve ampliação do atendimento odontológico no horário estendido. Isso também é um avanço muito grande. Termos profissionais dentistas disponível nas unidades básicas de saúde no período noturno, né? Então, é importante que a população procure na unidade mais próxima da sua residência qual é a data do horário estendido na semana, porque cada unidade tem um dia específico para esse atendimento do horário estendido.
Secretária, e, por exemplo, hoje está de plantão, não sei se é plantão, está o bairro Goiás. Alguém lá do Amorim, do Novo Horizonte, do IP, pode consultar lá? Por exemplo, sentir uma dor de dente, eu moro lá no Amorim, eu posso ir lá no Goiás que eu vou passar pelo dentista?
Pode, vai passar pela avaliação.
Obrigada.
Por nada. Na UBSF Amorim, o atendimento é feito na segunda, quarta-feira, das 18 às 20h30, e nas terças-feiras, quintas e sextas-feiras, das 17 às 19h. Através do projeto Prevenir para Sorrir, nós disponibilizamos várias escovas dentais para a nossa comunidade, tanto para adultos vulneráveis e de baixa renda, quanto para as nossas crianças. Tem um projeto muito bonito que é realizado em parceria com a Secretaria de Educação, onde essas dentistas, elas vão até as escolas, faz a escovação, faz todas as orientações e o cuidado e a floração também dos dentes dessas crianças, né? E a gente também recebeu incentivos, né, através de emenda impositiva da vereadora Eunice e do deputado federal Zé Vitor, onde a gente pôde comprar uma gama de materiais lúdicos para a gente trabalhar com a criança. Então, assim, é uma bocona grandona que tem a escova e o fio dental que a gente ensina a passar, os bonecos, e as crianças ficam, assim, fascinadas, né? E é educação e saúde, isso é prevenção. E a gente tem conseguido, graças a Deus, manter um nível de dentes cariados na primeira infância, nessas crianças, muito baixo. Demos início dos atendimentos da empresa de manutenção de todos os equipamentos odontológicos em atividade no nosso município. A manutenção desses equipamentos que estragam, a gente contratou uma empresa que é especializada. Então, hoje, a gente não tem mais aquele problema, se estragou um equipamento, tem que mandar para fora, fazer cotação primeiro. A gente já tem uma empresa para poder estar fazendo isso. Nós atualizamos toda a documentação de todos os nossos profissionais de saúde bucal, a auxiliares de saúde bucal, técnicos de saúde bucal, a fim de regularizar perante o Conselho Regional de Odontologia os nossos responsáveis técnicos para a unidade de saúde, porque antes a gente não tinha isso. Então, a gente está estruturando, criando protocolos, fazendo os POPs, os fluxos de atendimento, para que facilite o entendimento para a nossa população. Nós realizamos também, através de um convênio, de uma parceria que a gente fez com o Hospital Santa Casa, o PNE, que é um programa para tratamento de pessoas com necessidades especiais. Então, a gente tem um projeto que nós compramos, adquirimos um consultório odontológico móvel, vamos para dentro da Santa Casa e lá na Santa Casa a gente faz o tratamento daqueles pacientes com necessidades especiais que não têm condições de serem atendidos no ambulatório. E aí, com isso, esses pacientes são anestesiados, recebem anestesia com o acompanhamento de um anestesista e mais de um especialista em odontologia vai lá e trata toda a arcada dentária desse paciente. Então, é um projeto muito bonito. A gente tinha somente uma vaga por mês em Uberlândia para mandar lá para a UFO os pacientes. Nós mandamos todos os nossos profissionais para lá, nossos profissionais foram capacitados e hoje a gente consegue fazer esse atendimento aqui para Araguari e estamos pensando em futuramente em atender e ser referência também até para a nossa região de saúde para os outros municípios, porque é um projeto assim que a gente vê o tanto que é grandioso, porque é uma pessoa com necessidade especial, às vezes ela não sabe manifestar e ela está ali com aquela dor, com aquele problema, né, de dentário que interfere em toda a saúde dela. E aí a gente tem proporcionado isso, todo esse tratamento dentro do centro cirúrgico, sem dor, com anestesista. Pode passar, por favor. O serviço de atenção domiciliar, ele também fez uma parceria com o Centro de Especialidades Odontológicas e aqueles pacientes acamados que nós temos lá no SAD, que sofreu um AVC, que está num cuidado paliativo de câncer. Hoje, esse paciente recebe na casa dele o dentista com um consultório odontológico portátil.
O dentista vai lá, faz a avaliação e o tratamento odontológico dentro da casa do paciente. Nós também otimizamos, através do SAD, os processos de desospitalização. Todas as desospitalizações da Santa Casa, do Hospital Sagrada Família e do Hospital Padre Júlio passa pelo SAD, né? Serviço de Atendimento Domiciliar, o Melhor em Casa. Porque as equipes, elas sabem que aquele paciente vai para casa, elas preparam, principalmente se for paciente que vai precisar de cuidados mais intensivos, ela prepara toda a estrutura da casa, da residência, para receber esses pacientes. O SAD, ele está também na nova estrutura, lá anexa ao Hospital Padre Júlio, uma estrutura muito legal. E estão sendo atendidos, no momento, pelo programa 46. Varia, 46, 60, isso varia de acordo com a complexidade do paciente. Como são pacientes em estados de saúde mais graves, esses pacientes oscilam muito, porque às vezes vão a óbito, aí entra outros, né? Então, a gente tem esse número oscilando. A quantidade de atendimentos no segundo quadrimestre dos pacientes do SAD, AD1 e oxigenoterapia. 46 no SAD, está em acompanhamento. No PAD, AD1, 40. E no oxigênio, 394 pacientes. Aí a gente disponibiliza também, em Araguari, mais uma vez, sai na frente, os BIPAPs, os ventiladores, CPAPs e concentradores de oxigênio, né, para a nossa população. O ambulatório do sono, a quantidade de procedimentos que a gente fez no segundo quadrimestre, nós fizemos 97 poligrafias tipo 4, teste de máscara, 89 pacientes, consultas na plataforma AirView, 8.708 consultas, consultas de fisioterapia, nutricionista e psicólogo, 356 consultas. Teleconsultas, que a gente faz também a teleconsulta, 745. E atendimentos de demanda espontânea, 621 pessoas. Pode passar, Stephanie. A farmácia municipal, o que, que nós fizemos? Nós atualizamos a lista, a REMUME. O que, que é a REMUME? É a relação municipal de medicamentos, os medicamentos que o município disponibiliza para a população. Então, o que, que nós fizemos? Nós montamos uma comissão de farmácia, né, e de avaliação da REMUME. Nessa comissão, nós temos médicos, nós temos farmacêuticos, que discutem as drogas que nós temos, a eficácia dessas drogas e o que é que a gente vai disponibilizar para a população. Então, antigamente, a gente tinha medicamentos na farmácia que não tinha saída, porque eles estavam ultrapassados. E aí, o que é que nós fizemos? Com a montagem dessa comissão, nós discutimos e inserimos drogas atualizadas, com comprovação científica, né, com uma eficácia muito maior da que nós tínhamos antes, e disponibilizamos esses medicamentos para o nosso sistema público de saúde, para as nossas pessoas. Tem a questão também do preparo para colonoscopia, que antigamente a gente não tinha disponível no SUS. E hoje os nossos pacientes nós temos, porque a gente deparava com várias situações com paciente carente, que não tinha condições de estar comprando e fazendo preparo, e hoje a gente disponibiliza também lá na farmácia municipal, além de outras medicações também, que o paciente, seguindo o protocolo, a gente consegue disponibilizar. Aqui está um quadro com os horários, dias de funcionamento das nossas farmacinhas municipais. Lembrando que a farmácia central é todos os dias das 7 horas às 17 e a policlínica de segunda a sexta-feira das 7 horas às 21 horas. Não precisa de morar no bairro onde a farmácia está para poder ir lá.
independente de onde você mora, você pode ir buscar a sua medicação. Então, a policlínica é até 21 horas, gente. Então, independente do local onde mora, pode procurar a policlínica. Fechou as outras farmácias durante o dia? É uma sexta-feira. Até 21 horas está disponível a policlínica para o fornecimento da medicação para a pessoa que mora em qualquer local do município. Pode passar, Stephanie. A quantidade de atendimentos. Volta, Stephanie. A quantidade de atendimentos no segundo quadrimestre da farmácia municipal, 32.734 pacientes. No primeiro quadrimestre, nós tivemos 30.221 pacientes. No segundo quadrimestre, 32.734 pacientes. O que nós observamos? Desde o momento que a gente assumiu, lá em janeiro de 2021, a nossa demanda vem crescendo consideravelmente. De pacientes que têm buscado e utilizado o Sistema Único de Saúde para pegar a sua medicação.
É porque está tendo os medicamentos agora também, né, Soraya? Tem que falar as coisas boas. Uhum. E esse atendimento aqui, farmácia municipal, é só da farmacinha central aqui
não,
ou de todas as unidades?
Esse atendimento é de todas? Aí nós temos todas as unidades. Volta lá, Stephanie. Não, espera lá.
Não.
Esse aí foi geral de todas as farmácias, porque o Cliff que fez o consolidado, ou só da central. Passa mais um, Stephanie. Só da farmácia central. Então, pode passar, por favor. Bom, TFD e exames de alto custo. O que é que nós fizemos lá no TFD? Nós reestruturamos o espaço físico. Adquirimos computadores, impressoras, aparelho de ar-condicionado para as nossas equipes. Temos proporcionado para eles capacitações e treinamentos de todos os servidores para a utilização do sistema Sonar, do sistema SUSFAS, do FastMedic. Foi feita toda a reorganização do setor, a unificação das informações, todos os processos estão regulados e cadastrados em ordem cronológica e classificação por prioridades, sendo que o departamento garante a transparência e a eficiência na gestão dos processos. E a gente disponibiliza todas as informações no portal da transparência do município. Instalamos também lá na Secretaria de Saúde um painel eletrônico para dispensação de senhas para o atendimento no TFD. Também no TFD e exames de alto custo, nós autorizamos a aquisição de material permanente para os funcionários terem condições mais adequadas de trabalho. Foi aprovado pela Câmara Municipal a criação de uma regulação municipal, que em breve nós estaremos estruturando essa regulação municipal, que vai ser extremamente importante quando Araguari começar a receber pacientes de fora, porque aí a gente vai conseguir regular as nossas vagas internas no município, fazendo com que os nossos munícipes de Araguari não fiquem sem o leito hospitalar. Criação de fluxogramas e protocolos a serem utilizados na central de regulação, nos processos de encaminhamento das unidades básicas de saúde para a regulação. Pode passar, por favor. Bom, a quantidade de exames e procedimentos realizados no segundo quadrimestre, de maio a julho. Lembrando que aí está faltando agosto, porque ainda não tinha sido fechado esses dados. Nós tivemos mais de 130 mil exames laboratoriais de rotina. Hoje, não falta exames laboratoriais para a nossa população.
Verdade.
Todo mundo que precisa de fazer um hemograma faz, todo mundo que precisa de fazer um exame de sangue, a gente consegue fazer. Mais de 2 mil exames oftalmológicos nesse quadrimestre. Quanto mais a gente atende, a gente tem oftalmologista atendendo, maior a demanda por procedimentos especializados de oftalmologia. Então, a gente também teve mais de 2 mil exames oftalmológicos realizados. Mais de 850 exames de tomografia, exames eletivos realizados. mais de 300 exames de ressonância magnética. Lembrando que, para ressonância magnética, a gente não tem demanda reprimida. O paciente chega lá, no máximo, em 3 dias, ele está realizando a sua ressonância. Mais de 19 mil sessões de fisioterapias foram liberadas para a nossa população. Mais de 1000 exames de mamografia. Mais de 4 mil exames de raio-x. Mais de 9 mil exames de ultrassom foram realizados nesse quadrimestre. E mais de 1000 exames anatomopatológicos. Exames que a gente não tem fila. Todos os exames de ultrassom, inclusive ginecológico, hoje a gente consegue atender essa demanda. Exames laboratoriais de rotina, ressonância magnética, exceto a com sedação, porque a com sedação eu só consigo fazer ela dentro da Universidade Federal de Uberlândia. Urodinâmica, eu também não tenho fila, cistoscopia, biópsia de próstata, poligrafia, espirometria, densitometria óssea.
Espirometria?
Espirometria. Nós contratamos, fizemos o credenciamento e nós estamos fazendo espirometria. Não tem mais aquela demanda reprimida, aquela fila que tinha.
Nossa, bom demais. Espirometria, a outra que vem junto é audiometria?
Não, audiometria. Não, aí é espirometria, outra coisa, outra coisa. Não tem nada a ver. Espirometria, ele tem um equipamento sopra, que ele sopra.
E o outro é?
O outro é auditivo.
Esse você está sem clínica, né? Está sem prestadora?
O auditivo, nós estamos... A Santa Casa, no caso das crianças, ela presta. Se é sem nascido.
Faz a audiometria.
A quantidade de pacientes autorizados pelo TFD, no primeiro quadrimestre, nós tivemos 239 procedimentos autorizados, e agora no segundo não... Não somou aí o total ou eu que não estou enxergando? 120. A gente aumentou essa quantidade de procedimentos autorizados e realizados pelos pacientes. Pode mudar. Pacientes oncológicos hoje em acompanhamento no município, com agendamentos 160 para acompanhamento na Universidade Federal de Uberlândia, no HC-UFO, né? E pacientes em tratamento de iodoterapia, um paciente. Pode mudar. Na policlínica, quantidade de consultas. Lá a gente tem geriatras...
Soraya, desculpa só te interromper, mas aqui passou aqui. Quantos pacientes têm atendimento? Não sei se você tem esse total atendimento oncológico aqui na UF em Barretos.
Eu tenho, sim, não aqui agora, mas eu
depois
tenho lá na minha
passo. Fazendo favor? Passos. Obrigada, viu?
Por nada. Eu vou pegar só uma água aí, gente, que eu estou... Na fila da bariátrica, nós estamos realizando cirurgias bariátricas, mas nós estamos com 159 pacientes na fila. Eu olhei essa semana. A fila está andando. E nós solicitamos a habilitação do Hospital Sagrada Família para a realização de cirurgia bariátrica. Tá. Ok. Bom, os atendimentos lá na policlínica, nós temos no total, no primeiro quadrimestre, não vou ficar lendo não, gente, senão fica muito cansativo, vocês querem que leia a quantidade? No o total, nós tivemos no primeiro quadrimestre 12.210 consultas e no segundo quadrimestre 13.330 consultas, eu não estou enxergando não, gente, 13.330. Bom, no transporte, né, a gente tem 60 veículos na Secretaria Municipal de Saúde, nossa frota. E tem momento que ela está toda utilizada, porque a quantidade, a demanda...
a demanda dos nossos atendimentos de paciente é muito grande. Os atendimentos na UPA, ali a gente tem o total. Eu vou precisar de ajuda dos universitários, que eu não estou enxergando a quantidade do total ali. Atenção médica de clínica médica, mais de 12 mil consultas. Não. Bom, atenção médica, clínica médica. No segundo quadrimestre, nós tivemos 22.664 consultas médicas, de pediatria, 1.040, traumatologia, 5.304, enfermagem, 108.371, só da enfermagem de nível superior. Serviço social, 5.556 atendimentos, mais serviço social com atendimento de ligações telefônicas, 2.190, procedimentos ambulatoriais no total, 709, exames laboratoriais, 48.643, exames de imagem de raio-x, 8.757, exames cardiológicos, 2.326. Aí a gente tem, no próximo, os atendimentos por classificação de risco, a quantidade que a gente teve no segundo quadrimestre, 6.249 atendimentos classificados em branco, 398 em azul, 16.661 atendimentos classificados como verde, 10.267 como amarelo, 938 classificados como laranja e 90 como vermelho. O PASSE, o Posto Avançado de Coleta Externa, onde a gente faz a coleta de sangue, de bolsas de sangue. No segundo quadrimestre, nós tivemos agendado 1.097 pacientes, 1.027 doadores, compareceram 757 doadores, 171 foram inaptos para doação, 573 foram aptos, no total de doações de 573. Os atendimentos do SAMU. No segundo quadrimestre, eles tiveram 6.105 ligações, 1.132 orientações médicas, 1.425 foram por causas clínicas, 34 atendimentos foram destinados a causas pediátricas, 651 atendimentos do SAMU foi de causa traumática, 157 de causas psiquiátricas, é o atendimento daqueles pacientes em surto, 100 atendimentos obstétricos, e aí a gente tem a quantidade por sexo, né? 1.230 homens foram atendidos pelo SAMU e 1.140 mulheres. Aí a nossa rede de saúde mental é composta pelo CAPS, a D3, que funciona 24 horas, que acolhe, é referência não só para Araguari, como para outros municípios da nossa região. O CAPS adulto, a gente tem em média 20 atendimentos e acolhimentos todos os dias, além daqueles pacientes que vai lá todo dia participar das oficinas terapêuticas, todo dia tem 20 acolhimentos, né, novos. O CAPSI é em média 10 acolhimentos por dia. E aí a gente tem também a equipe multidisciplinar, que é composta por 9 psicólogos, um médico psiquiatra, que faz as referências para todos os médicos e faz o atendimento conjunto com os médicos das unidades básicas de saúde para esses pacientes. Pode ir. As nossas obras e serviços. Gente, está acabando. Portal dos IPs, a obra está 100% concluída. Inauguraremos e entregaremos com a equipe funcionando no máximo em 30 dias.
A UBSF do Bela Suíça, nessa época aí desse quadrimestre, ela estava com 65% concluída, hoje ela está a mais. A UBSF Milênio, nós estamos no novo processo de licitação. Nós estamos com 85% da obra do canil municipal concluído. A UBSF Maria Eugênia já foi entregue para a nossa população. Sala odontológica de Água Clara, quando foi avaliada nesse quadrimestre, estava com 85% concluída. Provavelmente, nesse mês agora, nesse próximo mês, nós já entregaremos para a nossa população. Boa notícia. A UPA, a gente deu a ordem de serviço, né, da ampliação da estrutura, onde a gente vai totalizar na estrutura 2.500 metros quadrados, né, para melhorar o atendimento da nossa população. Outras melhorias. A gente fez a mudança do PAS, tá, entrega da reforma e ampliação da Maria Eugênia. A gente está fazendo várias melhorias estruturais na policlínica. O nosso auditório da policlínica já está em perfeito funcionamento. Ele já está liberado para o funcionamento. Então, se alguém precisar de um espaço físico para emprestado para poder realizar alguma palestra, alguma atividade, lá já está disponível. E a gente adquiriu vários insumos para melhoria dos atendimentos e acolhimentos da nossa população. Curativos novos, gente, com alta tecnologia, hoje é realidade na nossa unidade básica de saúde. Aqueles pacientes que tinham problema com uma ferida que nunca cicatrizava, que nunca sarava, hoje a gente tem os nossos profissionais da atenção básica todos capacitados e utilizando curativos de alta tecnologia. Então, o tempo que eu demorava para fechar uma ferida anteriormente era um tempo extremamente grande, porque antes eu tinha a gaze, um olhinho, sulfadiazina de prata, hoje não. Hoje eu tenho insumos para fazer esses curativos, para cada necessidade que o paciente tem, eu tenho o insumo adequado para prestar o atendimento e nós estamos fechando feridas dos nossos pacientes, feridas que não fechavam em curto espaço de tempo. Pode mandar. Fizemos a parceria nas ações da odontologia com a Odonto Sesc, foi um atendimento muito bom para o nosso município. Adquirimos vários consultórios odontológicos que estão sendo instalados nas unidades que foram reformadas e nas que nós estamos entregando agora em breve para os nossos munícipes, todo o consultório odontológico novinho em folha, né, para os nossos profissionais e para os nossos pacientes receberem um atendimento de qualidade. Aí é um pouquinho dos materiais que a gente conseguiu adquirir no projeto Prevenir para Sorrir. E diversas ações que a gente tem feito, de capacitações, ações de saúde, da mobilização da nossa população para a realização de atividades físicas, ações de campanha de vacinação porta a porta. Nossas equipes, aos sábados, têm ido casa a casa nos dias de campanha para poder fazer a vacina na nossa população de baixa renda, aquela população mais vulnerável e que, por N dificuldades, não consegue chegar até uma unidade básica de saúde. Ações de conscientização da importância da vacina nas escolas municipais, trabalhando com as crianças, né, para que a gente consiga atingir os índices. Aí tem alguns pacientes passando por atendimento ambulatório do sono. E há uma falta aí da UBSF Portal dos IPs, que foi concluída e que em breve estaremos entregando à nossa população. Maria Eugênia, uma foto da ampliação que a gente entregou também para que vocês vejam. A UBSF do Barracão, que também será entregue em breve. A nossa UBSF Central. A ampliação do canil municipal, a construção dessas áreas para a gente poder acolher tanto os cachorros quanto os gatos, né, através de um gatil. Sala odontológica de Águas Claras, na época estava desse jeito e hoje está praticamente entregue a obra. A nossa UBSF do Bela Suíça. A ampliação da OPA, que está também já na fase de construção do segundo pavimento, né, que fez a parte térrea, e a estrutura acima já está sendo levantada.
Secretário, uma pergunta sobre a OPA. Aqueles ar-condicionado, por que que eles não estão funcionando? Me falaram que era a parte elétrica, que não comporta os...
A UPA, quando ela foi feita, é parte elétrica mesmo. A UPA, quando ela foi realizada, quando ela foi feita, eles não pensaram na UPA para daqui 10, 20 anos. Eles fizeram uma estrutura pensando só naquele momento. E a parte elétrica da UPA, ela não comporta ligar todos os aparelhos de ar-condicionado. Mas nós já estamos estruturando, já fizemos o levantamento do orçamento, conseguimos um recurso que veio para investimento.
Certo.
E nós vamos, em breve, estar com a parte de ar-condicionado funcionando em toda a unidade, inclusive na recepção, onde a gente fica com os pacientes ali aguardando para dar mais conforto para a nossa população.
E ali também, quando está esperando medicamento ali, tomar injeção, que é aquilo ali? É um forno. Não ali no corredor, todo lugar lá não tem lugar fresquinho, mais ou menos, não. É muito quente lá, é um forno. Que bom que você está olhando, então.
Não, em breve nós já entregaremos isso também para a nossa população. Pessoal, é isso. Eu estou aberta a perguntas, a questionamentos. Se vocês...
Queria fazer uma pergunta, senhora. A mesma de sempre. E o médico do Novo Horizonte?
O médico do Novo Horizonte foi homologado essa semana o concurso público. E nós faremos o chamamento, assim que ele apresentar e tomar a posse, a gente já vai direcionar para lá, para o Santa Terezinha. Nós vamos chamar 12 médicos de imediato, de uma única vez, 12 médicos, para compor todas as equipes do município que a gente está em déficit. O Novo Horizonte é uma história, né? Os médicos entram lá, é incrível, fica lá um tempinho e já pede exoneração. Aí a gente manda outro para lá, entra, fica um tempo e aí eles pedem exoneração. Agora, com o concurso público, a gente espera fixar esse profissional e que a gente consiga ficar com eles atendendo a nossa população por um tempo maior, porque, afinal de contas, é concurso público. Antes da pessoa aceitar uma outra proposta, né, ela pensa uma, duas vezes, porque por ser concurso público.
Soraya, obrigada. Vocês querem estar fazendo... Vocês estão lá na saúde, né, mas às vezes vocês querem passar alguma coisa para a gente, porque eu não tenho dúvida nenhuma, sabe? Para mim está tudo muito claro, não tenho dúvida. Você tem, presidente?
Não.
Se vocês quiserem falar alguma coisa, né, tá aqui também os vereadores, a comissão de saúde, as emendas, sabe, quais que são os exames que tem mais necessidade, que sabe, para estar fazendo, para a gente conversar com os demais vereadores. Gente, tá, precisa fazer muita colonoscopia, endoscopia, entendeu? As bariátricas, muitos vereadores colocaram, Garliene, inclusive eu também coloquei, não é a quantidade que a gente deseja, né, porque a emenda não é tão grande assim, que dê para atender tudo e todos. Mas, assim, sabe, se vocês tiverem alguma coisa para estar falando para a gente, né, a gente passa para os demais vereadores, tá bom?
Eu tinha uma pergunta aqui, que eu li ela só agora, desculpa. A Garliene fez. Qual a justificativa de tirar as planilhas quanto ao atendimento da UPA e SAMU? É a hora que estava projetando?
Ela já passou, Fernanda.
Ah, já passou. Ah, ok.
Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, do secretariado, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa audiência pública. Uma boa tarde a todos.
E antes, eu sei que já terminou, mas eu quero falar aí no microfone. Soraya, eu quero parabenizar você, todos vocês profissionais da saúde, tá? Está muito bom, vocês correm atrás, vocês pelejam com o que tem e busca cada dia melhorar mais a saúde. Então, eu quero parabenizar todos vocês, viu? Em nome da Soraya, quero parabenizar todos vocês.